Apoio respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Esta é Rádio de Verdade.
FM deseja a todos um ótimo Natal,
Natal
e um feliz ano novo,
com mais democracia
e justiça social. A 87
FM
deseja a todos um ótimo Natal,
Natal
e um feliz ano novo, com mais cidadania e justiça social. 87 FM.
Essa é Rádio de Verdade.
Fique sabendo. Curiosidades de Natal.
A tradição de oferecer presentes já existia no século 8 a.C. Naquela altura, era hábito oferecerem uns aos outros raminhos de oliveira. Hoje em dia, os presentes ganharam significado material. Todas as empresas distribuem pelos seus empregados o subsídio de Natal, para que possam comprar os presentes e artigos necessários para festejar esta data. As lojas decoram as suas mostras de forma atrativa e expõem os mais variados artigos.
Curiosidades de Natal. ZYL 514, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pró Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é Rádio de Verdade. 87 FM. Essa é Rádio de Verdade. Comunitária de Guaxupé. Preste atenção, pois agora a informação entra em seu rádio. Começa agora na 87 FM, o programa jornalístico da sua cidade. Guaxupé em Foco, transmitindo informações dos assuntos da nossa comunidade. Entrevistas, reportagens, prestação de serviços e utilidade pública. Esse é o Guaxupé em Foco. Apresentação, Leandro Vidal.
Horas e 9 minutos. Bom dia para todos aí que estão sintonizados na 87 FM. Bom dia para você, internauta sintonizado pelo www.87fm.com.br. E na nossa entrevista de hoje, né? Quem está em nossos estúdios? Ricardo Bicalho.
Vidal, tem uma grata satisfação de ter aqui nos nossos estúdios, nosso amigo até, né? Nosso amigo Rodolfo Bonifácio, do Instituto 14 Bis, que vai nos falar alguma coisa sobre a conclusão do curso livre de teatro, agora do Instituto, né, Rodolfo? Bom dia, Rodolfo.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Leandro.
Bom dia.
Bom dia a toda a comunidade. Isso mesmo, eu vim trazer um pouquinho aqui das informações sobre a conclusão de curso, do curso livre de teatro lá do Instituto 14 Bis, né?
Rodolfo, como é que funciona o curso livre de teatro lá, então?
Então, Ricardo, o curso ele já vem acontecendo há alguns anos, né? O Instituto está em atividade desde 2005 e desde, eu acho que de 2001 para cá, a gente vem trabalhando com os cursos livres de teatro e formando a turma, né? Esse ano em específico, a gente trabalhou com um projeto que é via lei, FEC, né? Que é um Fundo Estadual de Incentivo à Cultura, que permitiu que a gente desenvolvesse as atividades do curso livre de teatro durante esse 2012, né? Então, foi um curso que começou em julho e está finalizando agora em dezembro com a formação de diversas pessoas que participaram, né? Então, quando a gente abriu as inscrições, a gente recebeu pessoas de diversas cidades, por exemplo, veio gente de Guaranésia, de Juruáia, de Arceburgo, de São Sebastião do Paraíso, de Conceição da Aparecida, para participar do curso livre de teatro, né? Então, a gente abriu as inscrições, como a gente faz todo ano. Fizemos um processo seletivo. Essas pessoas entraram, né, para participar do curso livre de teatro e agora estão concluindo com esse espetáculo que chama Fratura e vai ser apresentado nesse final de semana, início da próxima.
Ah, legal. Daqui a pouco a gente fala mais sobre o Fratura.
Justamente.
Mas, Rodolfo, tudo isso que está me falando tem um custo, né? Claro, tem um custo para fazer esse pessoal, hospedagem, alimentação. E tem os recursos desses projetos, como é que são feitos? Tem muito recurso, tem muito fundo que pode ser captado, tal, não?
Olha, isso que é interessante, cara, sabe? Porque tem muitos recursos disponíveis através de lei de incentivo à cultura, através de fundo estadual de incentivo à cultura, tanto federal quanto estadual. Em específico, o Instituto ele participou desse processo do FEC, né, desse edital, que é um Fundo Estadual de Incentivo à Cultura, e a gente conseguiu pleitear isso para para as atividades do Instituto, né, para a manutenção das atividades e para o curso livre de iniciação teatral. Então, esse projeto ele foi viabilizado através do Fundo Estadual de Incentivo à Cultura, né? Até você falando dos oficineiros, todos os professores são do Grupo Teatral 14 Bis, né? que permitiram que esse curso acontecesse. Então, as aulas, os módulos que aconteceram foram todos ministrados pelos atores do grupo de teatro.
Tá, então, mas tudo bem, mas aí, por exemplo, esses professores, eles têm que ganhar para fazer isso,
sim,
tá?
Sim, com certeza. E até uma coisa interessante, porque geralmente as pessoas acreditam que os grupos de teatro, as oficinas, os cursos, as coisas acontecem simplesmente filantropicamente. Acontecem, sim, é importante isso. Só que tudo tem que ter uma sustentabilidade, né? Não adianta a gente realmente querer desenvolver um trabalho de qualidade sem investir em capacitação, sem investir em qualidade tanto técnica quanto profissional, né? Então, esse tipo de fundo, esse tipo de projeto, ele estimula e auxilia os grupos, as instituições a viabilizarem os seus projetos, né?
E essa peça que você está falando, eu não sei como eu posso falar, se é peça, essa oficina que vai ter sobre essa fratura, como é? O que quer dizer mais ou menos essa fratura?
É bem uma fratura, igual a gente estava falando mesmo. Esse espetáculo, o interessante dele, sabe, Ricardo, é que ele nasceu dos alunos, né? Então, foi os alunos do curso de teatro livre que criaram esse espetáculo a partir da estimulação criativa que os diretores ofereceram para eles. Então, por exemplo, teve um curso de musicalidade, teve uma introdução à performance, ou com alguns aspectos sobre performance, expressão corporal, expressão vocal, ritmo, enfim. Tiveram várias coisas que deram um corpo a esse curso, né? E, a partir disso, os alunos... Então, ali a gente encontra muitas pessoas que trabalham com criação textual, né, com roteiro, com essa parte dramatúrgica. Tem várias pessoas que trabalham com essa composição cênica em questão de figurino. Então, várias coisas foram sendo alimentadas para essas pessoas que participaram, para eles criarem o espetáculo. Então, é um espetáculo que eles criaram. Então, tem coisas que a gente trouxe para o espetáculo, que são textos, no caso tem um em específico que chama Brasília, que vocês vão poder assistir, mas o restante do espetáculo ele todo é construído pelos alunos.
Né? Tá legal, por exemplo, chegou, que dia que vai ser sexta-feira?
Ah, domingo.
Domingo, saí de casa, não quero canear, não quero não, beber
pode,
nada.
Pode canear, sim.
Não, mas não quero, eu quero ver uma peça de teatro para ser uma coisa diferente para mim, né? Não,
mas você pode canear e depois ir pro curso de teatro, ao contrário, mas de qualquer forma.
Aí não entende nada o que tá acontecendo.
Não entende nada.
O que, que eu tô fazendo aqui?
Ou entende muito.
Ou entende muito, é. É, como já dizia Milton Nascimento, né? Bem-vindo à cuca dos bêbados do centro da cidade.
Justamente,
né? Tudo, né?
Justamente. É. Então, mas a pessoa saiu de casa no domingo, não caneou. Ah,
não caneou.
Não caneou. Chegou lá no Teatro Municipal às 20h30. Né? Chega um pouquinho antes, porque esse espetáculo chega, começa, vai começar pontualmente às 20h30. Né? Ele não vai pagar nada para assistir espetáculo, entrada gratuita. Vai assistir o Fratura, um espetáculo que está com mais ou menos aí com uma hora e dez, uma hora e quinze de duração. É, e no final ele pode canear. Então é um.
Não, pode perguntar. Pode levar criança no espetáculo?
É um espetáculo,
tá com mais para adulto?
Não, tá. A gente classificou esse espetáculo como um espetáculo livre, né? É. Só que a gente até recomenda que as pessoas, a criança tipo de 5, 6 anos, não vá, porque vai ser difícil a compreensão. Se bem que. Tudo é bem-vindo para a criação, claro. Para a alimentação e composição daquilo que a gente é, né? Então...
É, porque quando, né, por exemplo, eu te falo lá em São Paulo, quando começa o teatro, opinião, oficina, tudo, a gente fala, oh, vai ter paravão em mulher pelada, a gente vai.
Se não tiver, a gente não vai. É possível que você veja alguma coisa assim, mais ou menos, nesse estilo, mas...
Mas de leve.
Mas é livre.
De leve, né?
Mas é de leve.
Ô, Rodolfo, quantos alunos estão se formando?
Olha, são... 16 alunos que fazem parte do estão se formando, né? A gente começou com 20, né? Estão concluindo todo esse percurso, né? Que é um curso, que já até os professores lá, a Laís, costuma dizer, que é um curso, estamos em curso, né? É o curso livre de teatro, está concluindo com 15 alunos aí que participaram de todo esse processo, né?
Sei. E assim, como é que é, Rodolfo? Por exemplo, eu acho que eu tenho condições, eu acho que eu sou um cara que serviria para ser ator e tal.
Mas com certeza.
Não. Ou simplesmente, velho. Simplesmente, pô, estou a fim de ganhar umas minas e tal, quero trabalhar no teatro e tal, só. Que eu sei que pinta muita mina se eu for para televisão. Não, como é que eu faço? Como é que eu me encaminho? Onde é que eu vou?
Mas você está falando até uma coisa que é muito interessante, Ricardo. Porque lá no Instituto a gente costuma... Por que a gente desenvolve os trabalhos com audiovisual, com teatro, né? A gente não tem muita pretensão de que as pessoas que participam desse curso, elas saiam de lá atores, diretores, roteiristas, dramaturgos. Não é exatamente essa a intenção.
Mas é um início, não?
Mas é um início. É um despertar para a linguagem que o teatro oferece, né? Para aquilo que o teatro oferece enquanto arte, enquanto está lá de uma forma diferente. Então, tudo que a gente oferece ali, com certeza, vai te proporcionar uma coisa diferente para a sua vida, seja você como radialista, como homem das baladas, homem das festas, para o bancário, enfim, para todas as profissões, para todas as atividades, né?
E você pode sair de lá, tá, montar um grupo.
Com certeza.
As Drubal trouxe o trombone, aqueles grupos todos. Não, é verdade,
sim,
né?
Sim,
que montaram a partir dessas pequenas oficinas, né?
Justamente, porque assim, a ideia é dar subsídios básicos. E às vezes até perceber que tem muitas pessoas ali que têm um traço, um perfil muito bom para desenvolver essa atividade, para trabalhar, para atuar mesmo. Né? E formar outros grupos, que o que a gente pretende, gostaria que tivessem vários grupos. Trabalhando, atuando, estimulando a cultura de Guaxupé, que é muito forte, né? Apesar da gente ter todas as nossas dificuldades e tudo mais, mas a gente percebe que aqui tem muitos artistas, tem muitos músicos, tem muitas pessoas criativas que muitas vezes encontram essa dificuldade em saber, bom, para onde que eu vou?
O
que eu faço?
Isso aí,
como é que
aí
eu formo um coletivo? E eu acho que participando dessas atividades, do curso livre, por exemplo, do audiovisual também que a gente tem lá no Instituto, é uma forma de encontrar pessoas que têm essa mesma afinidade, sabe? E de, enfim, criar várias outras coisas aí nesse mundo.
Legal. Ô, Rodolfo, a gente tem o costume de pedir para todo mundo aqui que vem fazer uma entrevista ou dar declarações aqui, que escolha uma música, né? Então eu gostaria que você escolhesse uma música de algum cantor que você gosta, que te fala e tal.
Nossa, pode... assim, de supetão?
Assim, de última hora, né?
Elis Regina,
Elis Regina?
Elis Regina.
E qual seria a dela?
O Bêbado Equilibrista.
Vamos falar com o nosso...
Intervalo musical.
Feliz Natal!
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Horas e 23 minutos aqui na nossa comunitária. E hoje nos nossos estúdios aqui da Rádio Comunitária, o entrevistado é Rodolfo Bonifácio.
Rodolfo, falando novamente desse espetáculo, dessa oficina, vai ser um espetáculo ou uma oficina esse Fratura? E do que se trata, afinal?
Então, é até interessante dizer isso, porque é um espetáculo, né? Ele partiu, os participantes, né, do curso livre construíram algumas cenas individuais que os diretores alinhavaram, né? Fizeram uma linha de trabalho que acabou culminando nesse espetáculo que chama Fratura. O espetáculo ele fala muito sobre liberdade, sabe, Ricardo? E sobre amor também, né? Fala mais, eu acho que sobre liberdade do que de amor. e das várias facetas desse amor, né? É, o que, que é possível encontrar com a liberdade, se é que existe liberdade também, né? É, então, quando os meninos começaram a construir as suas cenas individuais com cada diretor, é, elas nasceram separadas mesmo, sabe? Cada um construindo a sua cena. Só que o que começou a acontecer? A gente começou a perceber que, na verdade, tinha uma comunicação, uma linguagem que era única entre eles, que é essa questão da fratura, né? Essa coisa que é fraturada, essa coisa que tem rombos, tem buracos, né? E que nesses rombos, nesses buracos, mostra muito aquilo que a gente é verdadeiramente, né? Se é que nós somos verdadeiros, né? Também tem isso tudo. Então, essa brincadeira de coisas, eu gosto até de aproveitar para convidar o público, o que, que ele vai encontrar nesse espetáculo é realmente essa questão da liberdade. É, como eu posso me libertar de tudo que a sociedade me apresenta, enfim, vai por aí.
Mas eu vou sair de lá muito inculcado, meio fragmentado.
Olha, eu gostaria que você saísse de lá incomodado.
Então eu vou sair meio mutilado, meu cérebro vai ficar...
Não.
Vai dar pra... tô brincando.
Vai dar para você rir, vai dar para você chorar, vai dar para você investir aí nas suas emoções.
Ah, legal. E a faixa etária, você estava falando os garotos lá, de qual que é a faixa etária dos atores? Assim,
então, a gente tem atores de 14, tem atores de 25, tem atores de 37. Então, a partir de 14 anos, né? É, eu acho que o mais velho que a gente tem lá tem 38, 39 anos.
E onde é que vocês ensaiam, Rodolfo?
Olha, a gente... Tem costumado ensaiar no Teatro Municipal, né? Durante o ano a gente enviou um ofício lá para o Teatro Municipal para disponibilizar algumas datas para que a gente pudesse ensaiar no teatro, que é até muito importante, né? Ter essa vivência do palco e de ter o espaço como possibilidade para você poder trabalhar, né? Mas nos intervalos, nas datas que não podiam e que tinham outras atividades, a gente ensaiava no teatro e muitas coisas aconteceram na rua, em espaços alternativos, enfim, em vários lugares.
Então, eu até para te fazer uma pergunta, já que eu sou um homem do teatro, tudo está ligado nessa área, que lá em São Paulo tive um teatro que começou como um teatro experimental e depois esse teatro, nossa, ele irradiou para o Brasil todo, né? Que foi o Teatro de Arena, ali do José Celso Martinez, na rua Teodoro Banho, atrás do Hilton Hotel. Tá? E aqui, parece que eu já vi, tem um Teatro de Arena também.
Olha só, tem.
E não é utilizado por quê? Aquele espetáculo, parece que é tão legal, parece um negócio com colunas gregas e tal, né?
E é uma pergunta muito, muito prudente, muito importante, até em questão de comunidade, de ser cidadão mesmo, porque... a gente tem um teatro de arena, se eu não me engano, eu não sei se eu vou falar besteira, mas já deve ter aí uns 7, 8 anos que esse tem esse
acho
espaço,
que por aí,
né? Porque foi quando reformaram
o
Parque da Mogiana ali, deram uma alterada. E ele é um espaço que está super abandonado, né? É um espaço que poderia ser utilizado, e é muito, nem é do poder público, é mesmo da sociedade, né? De ocupar o espaço, né? Acho que a gente às vezes transfere em muitos momentos a culpa para o poder público, né? Mas o espaço não está sendo utilizado e é um espaço muito importante. O próprio Parque Mogiana, né? Ele é um espaço que fica fantástico, né Ricardo? É fantástico. E o Teatro de Arena realmente é um espaço que poderia ser melhor aproveitado.
E é onde o povo interage com os atores. É uma... O Teatro de Arena sempre foi isso. Sim, a função sempre foi essa.
Nasceu,
né?
Nasceu assim. É. Né? E é um espaço que, assim... Eu eu tenho um amigo, o José Gonçalves, que trabalha com música, é músico, enfim... E ele já aproveita, queria fazer várias intervenções ali. Em questão de estrutura, ele é bacana, só que ele não tem um recuo assim, para permitir que tenha bastante espaço para movimentação. Mas em questão estética, estrutural, de espaço, é um espaço que pode ser muito bem utilizado, dá para fazer muita coisa.
Vocês lá, o pessoal nunca treinou nada lá, assim, de...
A gente já teve algumas atividades que aconteceram lá, não específica desse curso livre de teatro. Sei. Do curso livre de teatro não tivemos nenhuma utilização daquele espaço, né? Mas de outras coisas, a gente sempre passa por ali. Por exemplo, o ano passado, no curso livre de teatro infantil, a Tuane Mancini, que é uma das professoras do curso livre, ela levou as crianças para ocupar aquele espaço para saber, bom, gente, como é que é um teatro de arena, né?
Certo.
O que é esse teatro de arena que a gente vê na literatura? É
legal.
Esse espaço, né? Essa construção, essas colunas gregas. Né?
Rodolfo, quais são os teus autores preferidos?
Nossa, autores preferidos, meu Deus.
Não todos, um ou dois.
Olha, tem um especial que, inclusive, no início do ano a gente começou a trabalhar, que eu não conhecia e que me fez sofrer, assim, que me despertou bastante coisas interessantes, que foi o Samuel Beckett. Né? A gente estava construindo um espetáculo... Né, que foi em cima do livro, de um dos livros dele, que chama O Inominável. E nesse processo de descoberta, foi um autor que realmente, além de me chamar a atenção, me deixou sem pensar e me fez pensar em outras coisas, sabe?
É porque a função é essa, né, velho?
É justamente,
esse é o intuito.
Acho que é justamente por aí, né? Eu acho que, além de ser eu não tenho propriedade para falar sobre esse cara, né? Eu realmente não tenho nenhuma propriedade. Mas o que eu posso falar em relação ao que eu conheci e o que eu estou conhecendo é que esse próprio espetáculo Fratura é talvez um despertar daquilo que o Beckett fala, né? Ou melhor, daquilo que ele não fala, né? Que é essa risada crua. Essa liberdade crua, esse sorrir sem querer rir, esse falar sem querer falar, aquilo que a gente esconde, aquilo que a gente não quer mostrar, enfim.
Uma coisa meio ácida.
Ácido, é nu e ao mesmo tempo muito bonito, né?
Certo.
É muito gostoso de se ver, de se perceber.
E Rodolfo, deixa eu te falar, certo. Eu queria saber assim, por exemplo, aí esse pessoal todo que treinou, vamos falar que treinou, né? Atuou durante todo esse tempo que vão fazer agora essa peça. Aí eles fazem aqui. Há projetos de vocês irem para outras cidades, fazendo o mesmo.
Nossa, seria maravilhoso, né? Até confesso que realmente a gente não pensou em especial nisso. O espetáculo vai acontecer no domingo e na segunda, né? Domingo às 20h30, segunda às 20h30. E assim. A princípio, seria maravilhoso poder conduzir esse espetáculo para outros lugares. Né? Em questão de estrutura, é um espetáculo bem simples, em questão de estrutura, cenário e tudo mais. Mas a própria quantidade de atores, algumas coisas podem ser um empecilho, mas aí é uma boa ideia, uma boa...
É porque quanto tempo vocês ficaram, como é que fala, treinando, atuando?
Ó, foram 6 meses de trabalho,
então...
7 meses, na verdade, a construção do espetáculo ela veio de 2 meses para cá, mas de desenvolvimento do curso, que foi o que deu estrutura para que o pessoal pudesse levar, construir as cenas, já somando tudo, são 7 meses aí de trabalho. Né?
Eu acho que também você precisaria de apoio de outras entidades, nem sim, convém sim, falar aqui que apoiariam vocês para levar para outra, né? Para dar logística de todo o negócio. Né,
é a questão da sustentabilidade mesmo. Né? Mas é isso.
Bem, Rodolfo, eu gosto muito do Plínio Marcos. Espero que um dia você leve alguma coisa do Plínio Marcos.
Nossa, tem então o nosso diretor até super colaborador lá do Instituto, o Lauro Baldini. Ele já viu o Plínio na rua. Quando ele era muito marginalizado, né?
Eu também.
Antes de ser hoje aquilo que as pessoas, né, tal, de vendendo
os livrinhos deles,
na rua, nos bares ali, e sendo rejeitado e não querendo, depois percebendo que, na verdade, essa pessoa é um puta artista, é um puta ator.
É um gênio.
É um mestre, né?
Sabe qual é o problema? Eu cruzava sempre muito com ele, mas a gente tinha medo até de aproximar dele. Primeiro pela figura dele, né?
Uhum.
Ele é todo barbudo, andava com uma bengala, te encarava assim, né? E na época, era uma época de repressão, tudo tal. Ele era um cara... vamos supor assim, impedido pela repressão tal. Uhum. Tanto que ele também era um líder nato dos artistas. Quando os atores de Roda Viva foram espancados, atores se viciadas, ele foi um dos líderes que foi no governador de São Paulo na época, o Abreu Sodré, pedir para que tomasse providências, né? Sabe, o caso do Roda Viva, que foram alunos do Mackenzie junto com o pessoal do DOPS, né?
Ali naquele pedacinho da Roosevelt, né? Naquele mesmo que ele...
foi no teatro na Rua dos Ingleses. A Rua dos Ingleses é paralela a Brigadeiro Luiz Antônio.
Me perdi.
É. Paralela a Brigadeiro, mas não seria longe da Rússia, entendeu? Então, ele que foi um dos líderes dos atores que ia, falava tudo tal. Mas eu me lembro do Plínio Marcos, muita gente deve se lembrar também, a primeira que ele apareceu foi com a novela Beto Rockefeller, que ele fazia o mecânico Vitório, que ele era o cara mais certinho assim, o Beto Rockefeller, que era o vilão, o Luiz Gustavo, vilão assim, o bom vilão, né, que todo mundo torcia para dar certo. Né? O Luiz Gustavo aprontava com ele, pedia os carros dele para dar uma volta, devolvia 2 dias depois, e tem muita gente assim, né, que a gente conhece e tal. E o Plínio Marcos ficou marcado em mim por causa disso, esse papel era até cômico que ele fazia, mas depois, quando ele ficou sério, quando a gente encontrava com ele na Rua de São Paulo, você fala, pô, será que eu falo? Será que eu compro um livro dele? Será que tem alguém olhando, né? Uhum, que lá tinha fotografado, você falou com o Plínio Marcos? Vai preso, filho, tem que vir pra cá. Era muito por causa disso. Mas ele fez grandes peças, a Barrela, Dois Perdidos numa Noite de Suja, né? Navalha na Carne, né? Teve até o filme depois que a Vera fez, foi muito legal. Tenta um dia tal falar com os alunos aí. Parece que teve um grupo, né, que então, gosta dele e tudo.
Não, sim, até nos primórdios lá do grupo de teatro, tiveram várias pessoas. Eu, em especial, nunca tive, ainda não tive a oportunidade de trabalhar com nada do Plínio em específico. Sim. Mas o bacana, sabe, Ricardo, que até ouvindo você falar, e que no começo a gente até estava conversando ali, é que olha que coisa maravilhosa é perceber quantos artistas brilhantes a gente tem no Brasil, né? Brasileiros, né? O que o Brasil oferece de qualidade artístico, cultural, de artistas, é uma coisa absurda, né? E até teve, tendo mais propriedade para falar, por exemplo, pegar aqui o Ariano Suassuna, né? Que teve aquele movimento armorial em 60 também, de valorização daquilo que é brasileiro, né? Daquilo que nós produzimos enquanto cultura, enquanto verdade artística. Né? Então, uma das facetas, né, é essa. Por que a gente não pode trabalhar com... A gente pode, né? Por que não? Né? Por que não trabalhar com aquilo que é nosso? Expor aquilo que é nosso? Expor e levar aquilo que é nosso? Né? Um pouco do espetáculo é muito isso, né? Aquilo que a gente tem para falar.
Mas você acha que há até um certo receio? Porque eu acho o seguinte: teatro é cultura. Cultura é fazer o povo pensar. E você acha que os governantes não gostam de fazer isso, fazer o povo pensar?
Olha, uma grande parte dos governantes, eu acredito que não, né? Que não querem. Mas muitos governantes querem sim, né? Querem fazer. A gente não quer aqui generalizar. Né? Mas o que eu posso assim, dizer é que, antes dos governantes, nós temos as pessoas. Né? E as pessoas querem aquilo que significa a palavra cultura, que é cultivo. Né? Então, todo mundo quer cultivar alguma coisa. E, no sentido mais puro da palavra, né? A gente quer cultivar o quê? A gente quer cultivar amor, a gente quer cultivar liberdade, a gente quer cultivar as coisas que estimulam o nosso desenvolvimento transpessoal, aquilo que nós somos. Né? Então, dizer daquilo que nós somos é fundamental. E isso, eu acho que derruba muito aquilo que os governantes querem, parte deles, é lógico, né? Que é não deixar a sua cidade falar, que é não deixar o seu artista falar, é que é não deixar o seu ser expor aquilo que ele quer falar, né?
Tá certo, Rodolfo. Ô, Rodolfo, olha, nós vamos despedir de você agora por aqui, que você sabe que negócio... Esse papo não tem fim, mas começa a conversar comigo, esse negócio não tem fim, né, velho? Ainda bem que não tinha nenhuma coisa alcoólica aqui, que aí tem menos fim ainda, né, velho? Só pra gente encerrar, então o espetáculo Fratura, o cara pode assistir, dá horário e é de graça, né?
De graça.
Vamos botar essa pequena palavrinha.
0800.
Graça, gente, é de graça. Livre. Não vai meter a mão na grana.
Nada.
Nada.
Ele só, no máximo que ele vai gastar é o dinheiro da circular, se ele morar longe, pra chegar lá no teatro. Né?
Certo. E o horário de novo, horário e o dia?
20h30, domingo, nesse domingo, 20h30, no Teatro Municipal de Guaxupé. Fica ali na Avenida Conde Ribeiro do Vale, número, se eu não me engano, 77, em frente à Prefeitura Municipal. Todo mundo convidado para estar lá às 20h30 assistindo o espetáculo Fratura, que é a conclusão de curso do Teatro Livre. E na segunda-feira nós repetimos o espetáculo para quem não conseguiu assistir. Na segunda-feira, às 20h30, no Teatro Municipal. E no final a gente tem também a entrega de certificado dos meninos, um ato simbólico lá de certificação. Quem quiser mais informações, é só ligar no 3551-6669 ou entrar no site do Instituto, que lá também tem algumas informações básicas que vai te direcionar ou para o site, ou para o blog, ou para a rede social, ou para o Twitter, que é www.instituto14bis.org.br.
Fala o telefone de novo, Rodolfo.
3551-6669.
Entendeu, Leandro Vidal?
Sim,
então,
Ricardo.
Então repita o telefone para mim agora.
3551-6669.
Esse é Leandro Vidal.
Ô, Leandro Vidal, gostaria de agradecer muito o espaço, viu? Sua atenção.
Sempre que quiser, pode vir aqui na rádio divulgar essas...
E, Rodolfo, já que todo artista tem que ir onde é que o povo está, pede uma música para o final agora.
Não, tá ótimo. Milton Nascimento. Todo artista, todo mundo é artista.
Todo mundo.
Todo mundo é artista, né? Seja ela a arte que for, seja ela a linguagem que ele quiser expressar. E, ou seja, todo mundo sendo artista, todo mundo está onde o povo precisa estar, todo mundo precisa estar, e todo artista tem de onde o povo está. Bailes da Vida.
Vamos de Bailes da Vida. Um Bailes abraço a todos, a você, Rodolfo.
Obrigado, um prazer, Ricardo.
Esteja aqui de novo e tal. Sempre que quiser, sempre que precisar.
Lógico, tá, a gente agradece muito o espaço da Rádio Comunitária.
Cultura é sempre bom.
Com certeza, que é comunitária, né?
Um abraço aos ouvintes, a você, Leandro Vidal.
Intervalo musical.
E valeu.
Foi nos bailes da vida, num bar em troca de pão, que muita gente boa pôs o pé na profissão de tocar um instrumento e de cantar, não importando se quem pagou quis ouvir. Foi assim. Cantar era buscar o caminho que vai dar no sol. Tenho comigo as lembranças do que eu era. Para cantar na terra longe, tudo tão bom. Tem a estrada de terra na coleia de caminhão. Era assim. Com a roupa encharcada, a alma repleta de chão, todo artista tem de ir aonde o povo está. Foi assim, assim será. Cantando me disfarço e não me canso de viver, nem de cantar.
11 horas e 45 minutos aqui na sua rádio comunitária. E agora, diretamente com Juracélio, notícias esportivas. Alô, Juracélio.
Alô, Leandro Vidal. Alô, ouvintes da 87 FM, ouvintes do Guaxupé em Foco. As notícias mais recentes do esporte nacional, local e internacional, né? Começamos dando os nossos parabéns ao São Paulo Futebol Clube, que foi campeão da Copa Sul-Americana na noite de ontem. O São Paulo venceu a equipe do Tigres por 2-0. A segunda notícia mexe com o coração de todos os corintianos de Guaxupé, do Brasil e do mundo, né? Nós tivemos agora há pouco a equipe do Chelsea venceu o Monterrey do México por 3-1. E com esse resultado, a equipe inglesa do Chelsea, campeão da Europa, enfrentará o campeão da Libertadores deste ano, que foi o Corinthians, no próximo domingo, às 8 horas e 30 minutos, no Japão. E a terceira e última notícia, a notícia que interessa muito para nós guaxupeanos, é que nesse exato momento está sendo julgado no Supremo Tribunal da Justiça Desportiva, lá na sede da CBF do Rio de Janeiro, o recurso que o Democrata impôs contra a Federação Mineira. Todos nós sabemos que o Democrata está querendo ganhar no tapetão a vaga que a Sociedade Esportiva Guaxupé conseguiu dentro do gramado. Então, está sendo julgado nesse momento, até a tarde nós teremos o resultado desse julgamento. Tudo leva a crer que a Sociedade Esportiva Guaxupé vai vencer novamente esse julgamento, já que no primeiro julgamento em Belo Horizonte, a Esportiva venceu por 8-1. 8 jurados votaram a favor da Esportiva, apenas um votou contra. Então, repetindo, estamos tendo nesse momento o julgamento. E amanhã a gente estará dando a notícia dentro do Guaxupé em Foco, e muito provavelmente no domingo nós teremos o jogo final entre a Sociedade Esportiva Guaxupé e a equipe do Minas, da cidade de Sete Lagoas. Era o que tínhamos para o Guaxupé em Foco, que prossegue com o comando de Leandro Vidal.
Muito obrigado, Juracélio, pelas informações.
Notícia.
A Associação do Setor Calçadista de Guaxupé realizou nesta segunda-feira, 10 de dezembro, sua eleição para a escolha da nova diretoria e do Conselho Fiscal, cujo mandato serão de 2013 a 2014. Com 26 associados e 24 aptos a votar, a referida entidade elegeu sua futura presidente, Ivone Spinelli Silva, a qual recebeu 16 votos e administrará a Associg a partir do dia 15 de janeiro no próximo ano, junto à vice-presidente Érica de Souza Oliveira Silva, além do diretor financeiro Paulo Henrique da Silva, atual dirigente. O diretor de Relações Públicas titular, José Gonçalves, e o suplente dele, Paulo César Beltrão, e as secretárias Maria Silva Claudino Paiva, titular, e Verdélia Aparecida de Jesus, suplente. Para o Conselho Fiscal, foram eleitos Moacir Enani Ananias, presidente, Andréa Cristina Couto e Tonimar Saad, titulares. Amélia Lázara Felisberto Mariano, suplente, e assim como seu gerente administrativo, Sebastião Alcides Gomes. Os candidatos aprovados no vestibular Unifeg de 25 de novembro devem assegurar suas vagas até o próximo dia 20. As matrículas são feitas na Secretaria da Escola, a Avenida Dona Floriana 466, no centro de Guaxupé. As matrículas para os futuros graduados são feitas com cópias dos seguintes documentos: carteira de identidade, cadastro de pessoa física, o CPF, título de eleitor, quitação eleitoral e militar, quando for o caso, certidão de registro civil, nascimento ou casamento e comprovante de residência, conta de água, luz ou de telefone. Já os candidatos com reserva de vaga, no ato da matrícula será exigida apenas a cópia do seguinte documento: comprovante de conclusão do ensino médio, segundo grau, regular ou supletivo, histórico escolar e certificado, devidamente autentificado em cartório. Aos cursos supletivos, existe também o certificado devidamente autentificado pela Delegacia de Ensino. Mega Sena, concurso 1450, sorteio realizado ontem, dia 12 de dezembro, acumulou. E os números sorteados foram 26, 27, 31, 38, 44 e 45. Repetindo, 26, 27, 31, 38, 44 e 45. A estimativa de prêmio para o próximo concurso a ser realizado no dia 15 de dezembro é de 33 milhões. As informações são do site da Caixa Econômica Federal. O Lar São Vicente convida a todos para o baile com o Trio Sedução, que será realizado dia 16 de dezembro a partir da 1 hora da tarde no prédio do Lar São Vicente em comemoração natalina. Repetindo, o Lar São Vicente convida a todos para o baile com o Trio Sedução, que será realizado no dia 16 de dezembro a partir da 1 hora da tarde no prédio do Lar São Vicente em comemoração natalina. A AME, Aliança Espírita Municipal de Guaxupé, convida a todos a ajudar na campanha em prol da família Castellini, que consiste na arrecadação de leite em pó NAN, Pro 1, roupas tamanho RN, para as duas gêmeas que perderam a mãe em uma fatalidade logo após o nascimento. A campanha vai até o dia 15 e os locais para entrega são o Centro Espírita Nova Era, na Rua Tiradentes, número 620, Centro, Grupo Espírita Obreiros do Senhor, Rua Professor Ricardo Elias, número 256, no Planalto, Grupo Espírita União, Amor e Humildade, na Rua Francisco Vieira do Vale, 216, Centro, e o Lar de Amor e Humildade, Rua Pedro José de Souza, 295, também no centro. E em Guaranésia, no Grupo Espírita Caminho de Luz, Rua Marechal Floriano Peixoto, número 248. E ainda também a AME convida a todos para a Feira do Livro Espírita, que será realizada nos dias 13, 14 e 15 de dezembro, no foyer do Teatro Municipal, das 9 da manhã às 9 da noite. Serão cerca de 60 títulos, lançamentos ou obras básicas da doutrina espírita, todos a preços populares. É, não perca, não perca, neste domingo, o Instituto 14 Bis convida todos para a apresentação do espetáculo Fatura, que será exibido nos dias 16, 17, às 8h30 da noite no Teatro Municipal de Guaxupé, conforme a entrevista dada hoje. A entrada é franca e estão todos convidados para contemplar o trabalho de conclusão do curso de Teatro Livre de 2012. A Guaxo SOS Animal alerta a todos para esta causa. A associação que socorre e abriga muitos deles precisa de sua ajuda para que eles tenham um lar definitivo. Se você quer colaborar, ligue para 8837-8258. A Guaxo, a cidade e evidentemente os cãezinhos agradecem. Adote um cachorrinho e ajude a Guaxo SOS Animal e a cidade. A senhora Joyce Lima de Jesus Borges convida famílias e amigos para a missa de sétimo dia de seu marido José Donizete Borges. A missa vai acontecer na Catedral de Guaxupé nesta sexta-feira às 7 horas da noite. A senhora Joyce de Lima, Jesus Borges convida famílias e amigos para a missa de sétimo dia de seu marido, José Donizete Borges. Para você que está à procura de emprego, segue agora as vagas do Cine. Acompanhante de idosos, ajudante de cozinha, ajudante geral, atendente de balcão, auxiliar administrativo, atendente de balcão de frios, auxiliar de cabeleireiro, auxiliar de escritório, auxiliar de linha de produção, auxiliar de vendas, auxiliar técnico de instalação de alarmes, camareira, contador, costureira, cozinheira, cuidador de idosos, cuidador de pessoas especiais, designer gráfico ou arte finalista, doméstica, doméstica ou acompanhante, embalador, faxineira, frentista, garçom ou garçonete, gerente de loja, instalador de alarme, instalador de antenas, instalador de som automotivo, instrutor ou instrutora de informática, manicure, monitor de alunos de informática, montador de estrutura de comunicação visual, motoboy, nutricionista, operador de caixa, operador de impressora, padeiro ou confeiteiro, pedreiro, professor ou professora para curso de secretariado e recursos humanos, professora de educação física, programador ou programadora de computadores, promotor de vendas, recepcionista, recepcionista ou auxiliar administrativo, repositor de mercadoria, representante comercial, segurança de evento, serralheiro, serviços gerais, soldador, topógrafo ou topógrafa, torneiro mecânico, vendedora, vendedora de serviços e web designer com experiência em Dreamweaver, Flash e HTML5. O Cine de Guaxupé se encontra na rua Tiradentes, número 19, Centro. Telefone para contato 3559-1139.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
E a previsão do tempo para Guaxupé nessa quinta-feira, 13 de dezembro, máxima de 28 graus e mínima de 20 graus. Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. As informações são do site Clima Tempo.
Clima Tempo, a melhor previsão para o Brasil.
Nesta quinta-feira, uma frente fria avança do litoral do sudeste para o oceano. Mesmo assim, ainda há previsão de muitas nuvens e possibilidade de chuva a qualquer momento entre o oeste de Minas Gerais e de São Paulo e na divisa entre os estados. Tanto que as temperaturas não sobem muito na Grande Belo Horizonte. A máxima prevista é de 29 graus. Tempo seco e sol brilhando forte desde amanhã somente no estado do Espírito Santo. Tanto que a máxima chega aos 34 graus em Vitória. Nas demais áreas do sudeste, incluindo o Grande Rio e a Grande São Paulo, pancadas de chuva a partir da tarde, com máxima prevista de 34 graus para a capital paulista e de 37 para a capital fluminense. César Soares, da Climatempo.
Previsão do tempo.
Prestação de serviços e utilidade pública. Guaxupé em Foco.
Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Atenção para o boletim do Cine 14 Bis. Em cartaz no Cine Teatro 14 Bis de Guaxupé.
Tinkerbell e o Segredo das Fadas em exibição. De sábado a terça, às 4h30 da tarde e quarta e quinta, às 5h15 da tarde. E a saga Crepúsculo, Amanhecer, o final, de sábado, domingo, quarta e quinta, às 7 da noite. E segunda, sexta e terça, não haverá sessão. E também o filme Atividade Paranormal 4, com exibição de sábado a quinta, às 9h30 da noite, com exceção de sexta e terça, que não haverá sessão.
Confira os horários de exibição no site www.cine14bis.com.br ou ligue para 3551-4228.
Guaxupé em Foco.
Que dia é hoje?
Que dia é hoje?
É, parabéns às nossas famosidades aniversariantes de hoje. Almirante Tamandaré participava das batalhas navais do Riachuelo, Humaitá, Uruguaia, Curuçu, Curupati e ainda na Guerra do Paraguai. Parabéns também a Ana Neri, primeira enfermeira brasileira. Oferece-se como voluntária para a Guerra do Paraguai, condecorada pelo Imperador Dom Pedro II. Luiz Gonzaga, músico, cantor e compositor. Lu Marival, atriz de teatro e cinema. Despede-se das telas em 1943. Fabiana Saba, modelo e apresentadora. Cantor Eduardo Costa, nascido em Belo Horizonte, Minas Gerais, Eduardo Costa declara que é o único artista que veio do povo para a mídia, enquanto todos os outros foram da mídia para o povo. Hoje, 13 de dezembro, é dia do avaliador, dia do cego, dia do lapidador, dia do marinheiro, dia do ótico e dia do pedreiro. E o santo do dia é Santa Luzia.
Que dia é hoje?
Parabéns, parabéns, parabéns pra você.
Parabéns aos nossos aniversariantes de hoje: Luzia Angelini, Davi Ribeiro, Alessandro Calisto, Bruno Eduardo de Lima, Donizete Alves, Alessandra Rezende e Bruno Rodrigues. Um ótimo dia para vocês hoje e sempre, muitos anos de vida e feliz aniversário! E para você que também quer receber os parabéns da comunitária, é só adicionar a Rádio Comunitária pelo Facebook no www.facebook.com/87fm Guaxupé.
Parabéns, parabéns, parabéns pra você.
Entre sempre em contato com a rádio para você estar sempre informado pelo nosso site www.87fm.com.br. Em nosso site você pode ouvir a nossa programação ao vivo, ver nossa grade de programação, ouvir alguns programas gravados, além de poder participar do Alô Comunidade. No Alô Comunidade, você pode deixar um recado, mandando um abraço, um oi, pode deixar uma denúncia sobre alguns acontecimentos em seu bairro, na própria cidade, ou em sua rua também. Pode até dar uma dica de programa aqui para a Rádio Comunitária, mandar um abraço para algum dos locutores e muito mais. Chega ao fim mais um Guaxupé em Foco. Obrigado a todos pela participação ouvindo a gente. Obrigado a todos na internet também, aqui em Guaxupé e nas localidades de todo o mundo. Guaxupé em Foco volta amanhã a partir das 11 horas da manhã, trazendo as informações da nossa cidade, Guaxupé. Tchau para todo mundo. Agradecendo aos nossos colaboradores Priscila Máximo hoje.
Guaxupé em Foco. Apresentação: Leandro Vidal. Produção: Priscila Máximo e Felipe Alves. Guaxupé em Foco.